meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros do plantão. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você curta, compartilhe o podcast com seus amigos e com seus colegas e nos acompanhe pelo Instagram em @processocivildozero.podcast e @larissamaltaca. E é uma honra estar com vocês em mais um episódio. E aproveitando, eu gostaria de falar com você que está precisando atualizar o seu material jurídico. A loja oficial da Saraiva Jur, que é a editora do direito, está disponibilizando um desconto de 15% aos ouvintes do Direito do Zero. Então, ao comprar o seu material jurídico, basta você aplicar o nosso cupom, o cupom do Direito do Zero, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Bem, agora chega de conversa e vamos ao episódio de hoje. E neste episódio nós daremos continuidade ao estudo do recurso ordinário. No episódio passado, nós falamos a respeito da introdução do conceito do recurso ordinário, nós falamos sobre a finalidade e o cabimento e sobre a previsão legal. Então, se você não ouviu o episódio passado, não deixe de conferir para que você possa nos acompanhar aqui. Bem, pessoal, eu quero começar o episódio tratando a respeito do endereçamento. Então, olha só, nas decisões denegatórias colegiadas do Tribunal de Justiça ou do TRF, em sede de mandado de segurança ou habeas corpus, nós vamos interpor o recurso ordinário perante o STJ. Por outro lado, nas decisões denegatórias colegiadas dos tribunais superiores, por exemplo, do STJ, nos casos de mandado de segurança, habeas corpus, habeas data ou mandado de injunção, nós vamos interpor o recurso ordinário perante o STF. Então, olha só, por exemplo, digamos que eu ajuizei um mandado de segurança direto no STJ. E o STJ proferiu uma decisão colegiada denegatória. Ou seja, ele não acolheu o meu pedido. Nesse caso, eu vou interpor o recurso ordinário perante o STF. Agora, voltando na primeira situação. Vamos supor que eu ajuizei um mandado de segurança perante o TJ. E o TJ proferiu uma decisão denegatória colegiada. Nesse caso, eu posso interpor um recurso ordinário, mas esse recurso ordinário será interposto perante o STJ. Bem, entendido isso, lá no artigo 105, parágrafo 2º, a linha C da Constituição Federal, temos uma hipótese especial de cabimento de recurso ordinário. Pessoal, eu não sou muito fã de ficar lendo muito artigo aqui nos episódios. Mas essa previsão é bem importante que nós façamos a leitura para que a gente consiga entender melhor o que quer dizer essa hipótese especial. Artigo 105. Compete ao STJ. Inciso 2º. Julgar em recurso ordinário, a linha C, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, pessoal, em tese, nesse caso não caberia o recurso ordinário, porque o recurso ordinário só cabe contra a decisão denegatória colegiada de ações constitucionais originárias, ou seja, que são ajuizadas diretamente no tribunal. Vejam, essa é uma hipótese que foge da regra geral, porque aqui caberá o recurso ordinário contra a sentença do juiz federal. E esse recurso ordinário interposto será encaminhado diretamente ao STJ, sem passar pelo TRF. Bem, dito isso, partimos agora ao procedimento do recurso ordinário, que está previsto lá no artigo 1028 do CPC. Esse artigo, pessoal, trata da aplicação dos regimentos internos dos tribunais. Como que funciona esses regimentos internos e tudo mais. E ainda autoriza a aplicação das mesmas regras da apelação ao recurso ordinário. E quanto ao procedimento, é isso. Esse artigo é bem tranquilo. É bem importante que vocês façam a leitura dessa disposição legal, mas não tem muito segredo. Bem, vamos falar agora a respeito da interposição do recurso ordinário. A primeira regra a respeito do recurso ordinário é que ele deve ser interposto no juízo de origem, para depois ser julgado pelo STJ ou pelo STF. Então, por exemplo, se você quer recorrer de uma decisão denegatória colegiada que foi proferida pelo TJ, você vai interpor o seu recurso ordinário perante o TJ. E após a interposição desse recurso ordinário, a parte poderá apresentar as suas contrarrazões. Após apresentada aí as contrarrazões, haverá o envio desse recurso ordinário para o tribunal, que será o julgador. Ou seja, será enviado ou ao STJ ou ao STF, dependendo da situação. Uma observação bem importante, pessoal. Não haverá juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Ou seja, no recurso ordinário, o Tribunal de Justiça não faz juízo de admissibilidade de recurso ordinário. E isso quer dizer que o tribunal não pode negar a interposição de um recurso ordinário, porque o recurso ordinário é apenas interposto no juízo de origem. Mas esse juízo de origem não fará o juízo de admissibilidade. Sobre o prazo, temos o prazo de 15 dias úteis para interpor o recurso e 15 dias para apresentar as contrarrazões. Olha só, em regra, o recurso ordinário depende de preparo, ou seja, é necessário efetuar o pagamento das custas. Mas para toda regra existe uma exceção, e a exceção nesse caso é o habeas corpus. Ou seja, quando a decisão denegatória for proferida em sede de habeas corpus, não falamos do preparo. Isso porque a Constituição Federal assegura a gratuidade do HC. Além disso, o recurso ordinário produz efeito devolutivo. E, em regra, o recurso ordinário não tem efeito suspensivo, mas pode sim ser requerido pela parte por meio de petição. E para fechar, não há fungibilidade recursal entre o recurso ordinário e o recurso extraordinário. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o recurso ordinário não pode ser conhecido pelo recurso extraordinário e vice-versa. Ou seja, um recurso não pode ser conhecido pelo outro. E com isso, encerramos o tema do recurso ordinário. E me conta lá no Instagram, você gostou do episódio? Você ficou com alguma dúvida? Tem um elogio, uma sugestão? Entre em contato conosco por meio do nosso Instagram, @processocivildozero.podcast. Bons estudos e até mais!